Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Enfim, é assim que aprendemos por que o cérebro funciona melhor do que qualquer máquina ainda. O neurocientista e matemático Stanislas de Rene examina a aprendizagem como um problema simultaneamente biológico, cognitivo e educacional. A obra de divulgação científica aproxima descobertas da neurociência, da psicologia cognitiva e da ciência da computação para explicar como o cérebro transforma experiência em conhecimento. Seu propósito não é oferecer uma coleção de técnicas rápidas de estudo, mas tornar visíveis os mecanismos que sustentam a capacidade humana de aprender, generalizar e adaptar-se a situações novas. De Rene também usa a comparação com a inteligência artificial para delimitar capacidades que continuam particularmente notáveis no cérebro, como aprender a partir de poucos exemplos e atribuir sentido ao que é percebido. Voltado a educadores, famílias, estudantes e leitores de ciência, o livro defende que práticas pedagógicas devem dialogar com evidências experimentais. Seu eixo organizador são quatro condições da aprendizagem: eficaz atenção, engajamento ativo, retorno sobre os erros e consolidação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os quatro pilares descrevem condições complementares para aprender. A contribuição mais conhecida do livro é a formulação de quatro pilares da aprendizagem: atenção, engajamento ativo, feedback do erro e consolidação. Eles não são etapas rígidas nem uma receita universal, mas condições que atuam conjuntamente. A atenção seleciona a informação relevante e reduz a competição com estímulos irrelevantes. Sem ela, o registro inicial tende a ser frágil. O engajamento ativo exige que o aprendiz formule hipóteses, faça previsões, responda a perguntas e explore relações, em vez de apenas receber conteúdo. O feedback do erro informa a distância entre uma previsão e o resultado obtido, permitindo ajustar modelos mentais. Por fim, a consolidação estabiliza e reorganiza o que foi praticado, especialmente por meio da repetição distribuída e do sono. A força desse esquema está em deslocar a discussão educacional de preferências abstratas para mecanismos verificáveis. Uma aula atraente, por exemplo, não garante a aprendizagem se dispersa a atenção ou mantém o aluno em posição passiva. Da mesma forma, praticar muito sem correção pode automatizar equívocos. De Rene apresenta os pilares como princípios aplicáveis a diferentes idades e conteúdos, mas que precisam ser traduzidos em tarefas, ritmos e formas de avaliação adequados a cada contexto. Em segundo lugar, o cérebro aprende ao prever o mundo e corrigir discrepâncias. De Rene descreve o cérebro como um sistema que não apenas recebe informações, mas constrói expectativas sobre elas. Aprender envolve comparar previsões com o que efetivamente acontece e modificar representações quando há discrepância. Nessa perspectiva, o erro deixa de ser apenas sinal de fracasso ou instrumento de classificação escolar, ele se torna uma fonte de informação para atualização do conhecimento. Isso exige, contudo, que o retorno seja inteligível e relativamente próximo da tentativa realizada. Dizer que uma resposta está errada é menos produtivo do que indicar qual relação, procedimento ou premissa precisa ser revisto. O livro também ajuda a distinguir erros úteis de situações de desorientação completa. Para que uma discrepância ensine algo, o estudante precisa ter conhecimento prévio suficiente para formular uma hipótese e compreender a correção. Tarefas excessivamente fáceis produzem pouco ajuste. Tarefas muito difíceis podem não oferecer uma base para aprender. A implicação pedagógica é valorizar perguntas, exercícios e explicações que revelem o raciocínio do aluno. Avaliações e testes, portanto, podem contribuir para a aprendizagem quando funcionam como oportunidades de recuperação, diagnóstico e correção, e não somente como mecanismos de punição ou seleção. Em terceiro lugar, a plasticidade cerebral tem períodos sensíveis, mas não encerra a aprendizagem adulta. A plasticidade cerebral ocupa posição central na explicação de como a experiência altera circuitos neurais. De Rene enfatiza que a infância apresenta períodos de especial sensibilidade para certas aquisições, pois o cérebro infantil combina grande capacidade de adaptação com intensa exposição ao ambiente. Isso ajuda a explicar por que experiências linguísticas, sociais e educacionais precoces têm consequências relevantes. Contudo, a ideia não autoriza concluir que o desenvolvimento posterior esteja determinado ou que adultos não possam aprender. A plasticidade permanece ao longo da vida, embora as condições, os custos e a velocidade da aprendizagem possam mudar. Ponto mais importante, que é o cérebro não aprende de modo indiferenciado, ele aproveita estruturas já existentes. Detecta regularidades e reorganiza parte de seus recursos diante de novas demandas. Pô, essa visão evita tanto o fatalismo de supor que tudo se decide nos primeiros anos, quanto a crença de que qualquer habilidade pode ser adquirida com a mesma facilidade em qualquer momento. Para a educação, a consequência é dupla. É necessário oferecer experiências ricas, estruturadas e acessíveis desde cedo, especialmente quando envolvem linguagem e fundamentos acadêmicos. Ao mesmo tempo, ensino de qualidade, prática orientada e condições adequadas de atenção e descanso continuam relevantes para adolescentes e adultos. Em quarto lugar, automatizar leitura e matemática libera recursos para compreender. O livro relaciona a aprendizagem eficaz à construção gradual de automatismos. Ler com fluência. Reconhecer relações entre letras e sons. Recuperar fatos aritméticos ou executar procedimentos elementares com segurança não equivale a reduzir o ensino à repetição mecânica. Para Derraene, habilidades básicas suficientemente automatizadas liberam recursos de atenção e memória de trabalho para operações mais complexas, como interpretar um texto, resolver um problema ou avaliar uma argumentação. Um leitor que ainda precisa decodificar cada palavra com grande esforço terá menos capacidade disponível para acompanhar a ideia central de um parágrafo. De modo semelhante, dificuldades persistentes em operações elementares podem sobrecarregar a resolução de problemas matemáticos. A defesa da fluência, portanto, está vinculada à compreensão, e não oposta a ela. Essa análise também questiona métodos que pressupõem que a exposição global e pouco estruturada ao conteúdo seja suficiente para garantir domínio dos componentes necessários. O ensino precisa tornar explícitas certas regularidades e oferecer prática com correção progressiva. Isso não exclui contexto, significado, literatura, investigação ou criatividade. Ao contrário, sugere que esses objetivos se beneficiam de bases sólidas. A contribuição do livro está em explicar por que a prática deliberada de elementos fundamentais pode ampliar e não estreitar a autonomia intelectual. Por último, a comparação com máquinas revela a eficiência singular da aprendizagem humana. A referência às máquinas no título não é um adorno tecnológico. Derraene utiliza avanços da inteligência artificial e da aprendizagem de máquina para tornar mais nítida uma questão científica quais princípios permitem ao cérebro aprender com. Eficiência extraordinária? Máquinas podem superar pessoas em operações delimitadas e processamento de grandes volumes de dados. A aprendizagem humana se destaca por extrair regras, generalizar e adaptar conhecimentos a partir de experiência relativamente limitada. Crianças, por exemplo, aprendem em ambientes incompletos e variáveis, apoiando-se em atenção, interação social, curiosidade e conhecimentos já construídos. A comparação não implica desprezar a tecnologia nem afirmar uma superioridade humana absoluta em toda a tarefa. Ela mostra que modelos computacionais também podem servir como instrumentos para investigar hipóteses sobre cognição, ao mesmo tempo. Impede que promessas tecnológicas substituam perguntas pedagógicas fundamentais, o aluno está atento, tentando resolver, recebendo retorno adequado e consolidando o que aprendeu. O livro situa educação e inteligência artificial em diálogo, mas preserva a especificidade do organismo que aprende. Conhecer os algoritmos do cérebro pode inspirar sistemas artificiais melhores. Porém, também oferece critérios para avaliar se ferramentas digitais favorecem ou prejudicam os processos cognitivos necessários à aprendizagem. Em conclusão, é assim que aprendemos interessa diretamente a professores, gestores educacionais, pais, estudantes e profissionais que elaboram treinamentos. Mas também atende leitores que desejam compreender a relação entre cérebro, experiência e conhecimento. Seu benefício prático está em oferecer critérios para analisar hábitos e métodos de ensino, reduzir distrações, propor participação intelectual efetiva, tratar erros como dados para correção e reservar tempo para prática distribuída e sono. Em vez de prometer resultados imediatos, o livro ajuda a formular intervenções mais coerentes com limites e capacidades cognitivas reais. Para educadores, isso favorece decisões mais fundamentadas sobre exercícios, avaliações, alfabetização e progressão de conteúdos. Para estudantes, esclarece por que releitura passiva. Longas sessões de última hora e estudos sem recuperação ativa costumam ser estratégias limitadas. No campo dos livros sobre aprendizagem, a obra se diferencia pela integração entre neurobiologia, psicologia cognitiva e comparação com inteligência artificial. Muitos títulos privilegiam conselhos de produtividade ou apresentam a mente por meio de metáforas simplificadas. DAN parte de uma ambição mais ampla a explicar mecanismos de aprendizagem e suas implicações para uma educação orientada por evidências. Embora alguns trechos possam exigir atenção de leitores sem familiaridade com ciência cognitiva, o esforço é compensado por uma visão organizada e intelectualmente rigorosa. O resultado é menos um manual fechado do que uma base conceitual para julgar práticas educacionais e pensar como ambientes de aprendizagem podem ser mais eficazes. Se você quiser apoiar Stanislas Dehaene, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!